muito incomum parece ser a expressão certa para esse caso. Um homem, de 64 anos, foi encontrado morto em uma praia. Ele estava nu e sua morte foi considerada suspeita por conta da situação de seu corpo e ferimentos incomuns. Achado por um policial à paisana, a morte desse homem ainda segue sendo um enigmático mistério. E anos depois, nem os detetives, nem os investigadores conseguem dizer se ele foi assassinado, tirou a própria vida ou morreu em consequência de algum acidente. No Mundo Freak Confidencial de hoje, vamos saber tudo sobre quem era esse homem, seus últimos passos, possíveis causas. E será que você, ouvinte, vai ajudar a gente a resolver esse mistério? A gente vai descobrir logo depois da vinheta e a gente já volta.
Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial.
Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial e dessa vez vamos falar sobre a morte de Alan Dill, um cara britânico aí, doideira essa morte aí. Será que ele morreu do quê? É o que a gente vai especular aqui hoje. Para me ajudar, temos aqui ele, que já encontrou um cadáver, Rafa Jacaúna.
Olha, pela minha especialidade de conhecimento, se morreu na praia, é afogamento.
E temos aqui nossa queridíssima Débora Cabral.
Olá, bom momento a todos. Gostaria apenas de dizer sobre esse caso uma coisa. Doideira.
Temos aqui também a nossa especialista em crime, porque comete vários, Jay Carrillo.
Oi, pessoal, tudo bem? Gostaria de dizer que estou aqui pelo crime, mas não fui eu que dei a dica desse crime. Essa pauta não foi a minha ideia. A ideia foi do senhor Andrei Fernando.
Uau.
Que tava doido no dia e falou assim: peguei essa morte inexplicável. Que morte? Nem eu conhecia.
Você me chamou de Andrei Fernando de verdade mesmo? Foi de uh-huh. Tá bom. Então tá. Ô, Jay, tá falhando. Calma aí. Ele tá caindo?
Palhaço.
Agora eu fui surpreendida de verdade. O caso que quem conheceu primeiro foi o Andrei, não a Jay. Agora, tô dizendo que esse caso é doideira. Tô falando.
E aí, que acontece? O pior não é isso. O pior é que ela começou a frase com: e não fui eu, e eu tinha certeza que ela ia falar que matou o cara, dessa vez. Mas não foi isso que ela falou.
Eu tô me segurando. Eu sempre sou vetada nesse podcast quando fala de crime. Não, Jay, a gente não vai explicar como é que faz isso. Não, Jay. E dessa vez eu tô quietinha.
Vamos gravar então a pauta? Não tem aquele How to Get Away with Murder, que é o nome daquela série lá?
Nossa, vamos falar sobre arsênico? Você nunca me deixa falar sobre arsênico. Queria falar aqui que eu nunca posso. Posso falar sobre a química do arsênico, porque o Andrei fala: para.
Ei, mas calma aí, tem professora de física, não é de química? Pô, quer falar sobre arsênico agora? Que absurdo.
Eu tenho que fazer. Eu fiz química na faculdade. Tive 4 matérias de química. Química 1, química 2, lab de química 1 e lab de química 2.
Só lamento por você.
Eu também.
Ah, só porque eu tive direito penal 1, não quer dizer que eu sou advogado.
Eu tive Bauhaus na faculdade. Foi isso que eu tive. É só isso. E temos aqui também uma convidada maravilhosa. Cara, a gente tem aqui uma farsante, porque a gente costuma gravar com a outra. E dessa vez apareceu a Ruth da Raquel aqui, nossa queridíssima Deia Mello. E aí, tudo bem, Deia?
Olá, Andrei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, pera, não é lamentável, querido. Ai, eu tô aqui no Mundo Freak. Aê, uhul.
Quem não conhece, ideia aí do Melhores do Mundo, MDM, é isso aí. Se você conhece, sinto muito. Se não conhece, continue sem conhecer Melhores do Mundo. Mas a ideia é uma pessoa querida, maravilhosa, minha vizinha. Estamos dando tchauzinho pra janela nesse exato momento, pra quem não sabe. E aquilo, gente, vamos comentar sobre esse caso. Andrei, O Mundo Freak é um podcast de mistério, não de crime. Eu vou concordar. Mas esse crime me chamou bastante atenção. Ele tem diversas particularidades. E eu acho que eu tô me sentindo aqui num livro de Agatha Christie. E a gente vai tentar desvelar esse grande mistério. Mas antes da gente continuar esse papo, galera, eu tenho um anúncio muito maneiro pra dar pra você. Eu juro que é bem rapidinho. Abril. Eu preciso falar de abril. Pra você que não sabe, tá dando mole. Abril é mês de aniversário de um monte de gente do Mundo Freak. E pras pessoas mais importantes aqui, que sou eu e Ira Croft. Fazemos aniversário em abril. Será que a gente fala data? Não faça o nosso mapa astral, hein, gente? Gente, o que isso significa? Isso significa que a gente tá ajeitando uma série de conteúdos, eventos. Abril vai ser um mês muito especial pra gente. E aquilo, né? Aniversário Guanabara, né? Quem ganha aqui é você. Então é isso, ó. Eu tenho alguns anúncios pra fazer que eu acho que vocês vão adorar e vai animar bastante aí. Você que tá aí tristonho, você que tá com depressão, pô, uma gostosa, um gostoso dessa com depressão, ouvinte do Mundo Freak com depressão, que isso, fique feliz. Porque o que acontece? Abril, teremos a estreia do novo Aconteceu Comigo, galera. Eu não vou falar data, porque a gente ainda tá caindo no tapa aqui pra decidir a data. Mas vai ter muita coisa legal e eu acho que vocês vão gostar demais. Eu já vi aqui como é que tá a nova proposta. Vi, dei uma revisada assim no conteúdo. E tá muito, muito, muito legal. Acho que vocês vão gostar pra caramba. Mas para além do lançamento do Aconteceu, do relançamento do Aconteceu Comigo, a gente vai ter o quê? Exatamente. Mundo Freak Confidencial ao vivo. Para você que não sabe, tá dando mole. O Mundo Freak, ele já tá fazendo há algum tempo vários eventos lá, nossa parceria com o Teatro Nossa Merda, que você já conhece aqui no centro de São Paulo. A gente sempre tá gravando um podcast ou dando uma festa ou algo nesse sentido. E pela primeira vez na televisão, teremos um Mundo Freak Confidencial nesse formato ao vivo, que não será transmitido e nem publicado. Então não vai ser uma gravação, vai ser na verdade uma apresentação. Eu não vou falar ainda do tema, só que vai estar fantásticos e ó, convidados incríveis. Eu já vou falar pra você que eu correria com o ingresso. O Mundo Freak Confidencial ao vivo vai acontecer no dia 27 de abril, ou seja, um sábado. Então, ó, tem bastante tempo, tem um mês e meio aqui pra a gente terminar de se organizar e pra vocês comprarem o ingresso, porque o ingresso já está à venda. Vai, cara, vai estar uma... Ó, tô eu de aniversário, tá Ira de aniversário, tá Jay de aniversário, tá Lívia lá da Penumbra de aniversário. Tem um monte de gente de aniversário aqui no Mundo Freak. Um bando de ariano... um bando de ariano... Caralho! Um bando de ariano cabeçudo espera vocês lá, galera. Vai ser super divertido. Eu tô adorando encontrar vocês com uma certa frequência. É como se a gente tivesse, né? Fosse um namoro do podcast. Que é um date a cada 2 meses que a gente tá fazendo com você. Então, por favor, leve rosas, leve chocolate. Eu quero presente. E quem ganha é você. Tá aí agora no Simpla pra você comprar. Caso você não saiba, fica atento aí nas nossas redes sociais. Tanto no nosso Instagram, @mundofreak, quanto também no Twitter, @mundo_freak. E também, é claro, no link do post desse episódio. Que, ó, muita gente tá se perdendo, hein? Por escutar só no Spotify, ou no Deezer, ou no YouTube. Galera, toda vez que a gente tá falando de link, a gente tá falando geralmente do nosso site. www.mundofreak.com.br. Vai no post desse episódio, que todos os links citados, tanto nos recadinhos quanto no episódio no geral, vai estar ali no nosso site, tá bom? Então, eu espero vocês, ó, dia 27 de outubro, hein? Dá tempo de você se organizar e comprar esse ingresso, hein? Ó, e pra não falar que não é a Andrei, mas vocês só estão fazendo esses eventos presenciais, eu sou de Pindamonhangaba do Sul, eu sou de Riconchete do Norte, eu sou de Serelepe de Nova Iguaçu, não sei de onde você é, você fica chateado porque a gente faz muito evento presencial? Pois fique, se mova daí, venha ver a gente, pague R$1 milhão na passagem de avião e vê-nos, brincadeiras à parte. A gente tem um evento que, galera, eu vou convidar agora, por favor, Murilo, queria uma música aí engrandecedora, animada. Quero o hype de vocês, hein? No dia 19 de abril, vulgo meu aniversário, data essa que este nobre host nasceu, teremos pela primeira vez na televisão o Mundo Freak Day. Cara, a gente ainda tá acertando o nome, né? Mundo Freak Day, Freak Day, a gente ainda tá acertando o nome. Mas vai ser uma sexta-feira que você vai passar juntinho com a gente online. Vamos ter uma mega live que vai começar às 4 horas da tarde e vai terminar à meia-noite. E a gente vai ter um monte de atração muito legal. Vai ter gravação de podcast, vai ter a gente jogando Tabu Ouija. Eu tô estudando que talvez... Tá, eu não vou prometer. Talvez role uma mesa one-shot de RPG durante a transmissão. ministrada por um dos freaks, com a galera do Mundo Freak. Mas assim, galera, eu tô muito, muito, muito empolgado, porque para além disso, a gente vai estrear aí o novo Apoia-se. Lembra que no final do ano passado, eu tava prometendo pra vocês que a gente ia reformular o Apoia-se? Chegou a hora, a gente vai lançar o novo Apoia-se e a gente vai fazer aí essa campanha de arrecadação e de novos apoiadores nesse Mundo Freak Day. Então eu espero vocês lá. Novamente, Mundo Freak Day. Ó, vamos lá. Aconteceu comigo, sem data ainda, mas vai estrear em abril, mês que vem. Mundo Freak Day, essa transmissão que eu tô falando pra vocês, vai ser no dia 19, sexta-feira, a partir das 4 da tarde. E a gente vai até meia-noite, a gente vai até madrugada. E Mundo Freak Confidencial ao vivo, dia 27, com ingressos já à venda. Sem brincadeira, hein? Eu, se eu fosse vocês, eu não perderia nada disso. Eu tinha um monte de coisa pra eu falar, de assina o Apoia-se, mas não assina não. Eu não quero que você assine o Apoia-se. Eu não quero que você dê dinheiro pra gente agora. Aguarda, aguarda, que vai valer a pena. Segura o dinheiro, vai valer a pena. Em abril, vai, cara, não vou nem falar nada. Temos também nossas redes sociais, já falei um pouquinho delas, por favor, sigam a gente. A gente tá com o nosso canal no YouTube, galera, toda sexta-feira. Estamos lançando um vídeo novo do Mundo Freak Apresenta. Vai ter coisinha nova também estreando no YouTube. Acho que quem tá com o tic-teco aí atento já ligou uma coisa na outra aí, mas não vou falar mais nada. Então, ó, vou deixar o link também aí no nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho. Isso é muito bom pra gente, porque notifica que a gente vai chegar no Spotify e agregadores de podcast no geral. Eles avisam, ou pelo menos você já tá ali, tipo, novo episódio, o que eu vou baixar? O YouTube não é assim. O YouTube às vezes avisa, às vezes não avisa, às vezes aparece na home, às vezes não aparece. É essa loucura. Então a gente precisa muito, encarecidamente, se você tiver com o coração mole aí, por favor, dê uma curtida e uma compartilhada. Siga nosso canal, ative o sininho. E é isso. E eu prometo que acabou o recado. O recado foi um pouco longo, mas ó, pô, valeu a pena, né? Então é isso. Bora pra esse episódio. Ficou maravilhoso. E vamos começar aqui esse quebra-pau, afinal de contas. E aí, eu quero saber a opinião de vocês, feedback de vocês. Terminou de escutar o episódio. Quero que vocês vão nas redes sociais e eu quero escutar as teorias mais loucas de vocês. É isso. Bora pro episódio. Dia 25 de fevereiro de 2014, um policial e sua esposa descobrem um corpo quase nu na praia de Perranport, na Cornualha, Reino Unido.
Que nome.
Caralho, rapaz, vai se fuder. O homem barbudo, mais tarde foi identificado como Alan Jill, tinha ferimentos inexplicáveis, um sapato de caminhada em uma perna, uma meia e um fone de ouvido enfiado em sua boca e vários outros de seus objetos pessoais que foram encontrados posteriormente por toda a costa. E à medida que a investigação ia avançando, foram descobertas estranhas atividades a partir de imagens de câmera de segurança, o que, além de intrigar, confundiu diversos detetives. E essa morte, ela ficou conhecida por todo o Reino Unido e ela é um mistério até hoje. Eu não sei, vocês já conheciam essa morte? Vocês já tinham ouvido falar desse caso?
Não conhecia.
Não.
Nem eu.
Eu não fazia ideia, eu fiquei super chocada, porque quando eu comecei a ler, eu pensei assim, será que aquele cara que foi encontrado na praia, lá na Austrália? Cornwall, Inglaterra. Não, pera, esse é outro caso. Aí eu comecei a ler, eu falei, não, pera, eu nunca vi falar disso. Pra mim foi essa sensação.
Eu fui pesquisar e aí eu só vi as imagenzinhas dele e tudo muito estranho. Meu Deus, como que isso fugiu do radar completamente? Porque é muito louco. Doideira.
Que não foi nos Estados Unidos, né? Que não foi nos Estados Unidos, não existe.
Não, não.
Não.
Não aconteceu no mundo, né? Se não aconteceu. Em lugares exóticos.
Antes da gente partir pro crime...
Vamos pro boteco agora?
vamos cometer o crime.
Eu não quero cometer crime hoje, Andrei.
É, isso aí. Todo mundo querendo álibi, né? É isso que eu tô gostando de ver. Todo mundo... Alan Jill nasceu em Londres, mas passou toda a sua infância na Cornualha, sendo adotado junto com seus irmãos Derek e Linda. E seus pais residiam em St. Minver. Ao crescer em Posits, Alan Jill nasceu em Londres, né? Passou a infância da Cornualha, foi adotado, né? O Jill desenvolveu um forte interesse pelo surf, ele era um surfista, né? Tornando-se bastante aí entusiasta, né? Embora tivesse interesse também por carros esportivos, fotografia, apicultura, mineração e coleta de minerais. Será que isso aí é uma evidência pra gente? Ele também era um ávido leitor de ficção científica, histórias de detetive, demonstrava afinidade por computação, jogos online. Sua inteligência e habilidades foram também reconhecidas porque ele fez parte da equipe que auxiliou o Dr. Peter Mitchell em sua pesquisa premiada com o prêmio Nobel na formulação da teoria que explica mecanismos que a energia é gerada nas mitocôndrias de células vivas, conforme relatado por sua amiga Cat Bassett, né?
Isso daqui eu achei muito interessante, né? Porque é o prêmio Nobel que formulou a teoria que explica que a mitocôndria é a usina da célula, aquilo que a gente decora no cursinho tantas vezes. Esse cara participou do estudo disso. Vamos deixar claro que é esse cara.
O cara era um nerdão, né? O cara manjava de...
É, mas calma, ele manjava do rolê de TI, entendeu? Ele tava ali só pra dar uma ajudinha nos computadores.
Como é, TI é menor que... que é isso, Jay? Que é isso,
participou,
Jay?
Participou, Jay.
Não entendi, Jay.
Participou,
não entendi.
Jay. Pelo amor de Deus. Que é isso?
Não, não, a galera de TI agora mandando mensagem. Quem é essa mulher?
Jay, não mexe com TI, Jay. Não mexe.
O pessoal faz meme pra caraca. Não faz isso, Jay. Pelo amor de Deus.
É que ele tava trabalhando com os computadores. Porque quando eu fui dar uma olhada, eu falei assim, pô, ele manja de biologia também, que da hora, não sei o quê. Não, ele, tipo, sabe aquela pessoa que dá a robustez dos computadores pra você poder trabalhar? Era com isso que ele trabalhava,
não,
entendeu?
Pode.
É isso que ele
fazia. O cara botou a placa de vídeo, montou a memória, apertou o pau, é isso que você tá falando, pelo amor de Deus, Jay.
Não.
Eu entendi o que a Jay tá falando, mas que realmente essa parte acadêmica da área de TI é um negócio que precisa ser realmente muito cabeçudo, porque lida com cálculos matemáticos absurdos de computadores.
Sim,
né?
Tenho um amigo que ele é doutor em física nuclear. Caralho. E um outro que ele é doutor em biologia, e eles têm que trabalhar com programação, então eles acabam trabalhando muito mais com os meus amigos que são de dev e tal.
Programadores.
Pra conseguir fazer as funções rodar, conseguir fazer as extrações de base, tem diversos cálculos envolvidos.
Era isso que eu ia dizer, quando eu fiz a faculdade, eu tive que aprender a programar em 3 línguas, eu programo em R, C e Python.
E francês.
Então, tipo, eu tive...
Desculpa.
Eu tive que aprender programação. Então, o sentido que eu estava falando não era de diminuir o cara. É isso que a Débora tá falando. É dele tá ali mais na parte computacional e não na parte da biologia, entendeu? Então, tipo, isso também mostra a questão de como é feita a ciência. A ciência não é feita só por uma pessoa ali da física, claro, sozinha, óbvio, estudando, escrevendo. Não, é um conjunto de pessoas que, aliadas, estão ali pra, tipo, quebrar paradigmas e conseguir ir pra frente. Era isso que eu quis dizer.
Ah, eu achei importante trazer isso, porque eu vejo muito no Twitter que a bolha dev não faz ideia do quanto tem trabalho acadêmico envolvido, sabe? Essa galerinha dev, LinkedIn, GitHub, não faz ideia. Então, pra avisar todo mundo aí, viu? Vai que vocês também não sabem.
E eu gosto que a dev se fala mal com propriedade, porque ela é da galera de TI.
Exatamente! Exatamente!
Então, é lugar de fala.
Não me faça começar a falar do meu trabalho hoje.
Exatamente. E eu gostei que a Debs, ela tem amigos que é cientista de foguete, que é físico quântico, e o podcaster, que sou eu, né? Que é o melhor amigo dela, né? Que é o mais relevante.
Mas pra te ajudar, o meu amigo, que ele é doutor em física nuclear, ele é conhecido por todos nós carinhosamente chamado de Lixo. Então, quando ele conseguiu o título de doutor, a gente chegou nele, parabéns, doutor Lixo! Então, fica aí o meu beijo pro doutor Lixo.
Caralho, mano. Eu tenho muito medo dos amigos da Débora, cara, de verdade. Eu tenho muito medo.
Físico não tem respeito, velho. Não tem respeito em lugar nenhum.
E outro ponto que você tava falando no início, que ele gostava de esporte, mas ele gostava de surf. Ele não era, tipo, rato de academia nem nada, porque isso vai parecer importante. Você falou lá, tipo, ah, será que isso é importante? Um ponto que é importante é isso. Embora ele gostasse de surf, ele não era lá rato de academia, shake de proteína, essas coisas, entendeu? Ele só curtia surf.
Bem, o Alan Dill, ele seguiu como eletricista independente, atuando principalmente na região do estuário de Camel, antes de se aposentar em 2003. Então, ele era um cara já mais velho, inclusive, quando você vê as imagens dele, é um senhor bem barbudão, né? Barba branca, etc e tal, né? Um ano depois, né, da aposentadoria, vendeu sua propriedade em Pulsit e se mudou para Wade Bridge, onde levou uma vida bastante reclusa, solitária, interagindo raramente com as pessoas. Basicamente, o meu futuro, né? E sua vida, descrita pelo irmão dele, né, como alguém que ele gostava, vivia de surf, né, levando uma vida casual, com poucos amigos. Inclusive, essa informação ela é bastante importante, porque a polícia não encontrou absolutamente ninguém que para fornecer pistas sobre as últimas semanas do Alan. Pelo contrário...
Ai, que triste!
Realizamos investigações, tentando descobrir com quem Alan estava associado. Devo dizer que não conseguimos encontrar ninguém que se encaixasse nesse molde. Sua última interação social conhecida foi por volta do Ano Novo de 2014.
Caraca, 2014, bicho!
É o Ano Novo de 2014, ele é encontrado 25 de fevereiro. Ele passou esse tempo todo sem falar com ninguém que ele conhecera.
É, então, deixa eu só abrir um adendo, duas coisas que o Andrei falou. Duas coisas que o Andrei falou e a Debs falou. Uma, vocês já repararam que quando você joga Alan Dill no Google, só existe essa foto dele? É uma foto dele barbudo.
Uhum.
E daí vai ter uma outra foto dele, que é o barbudo é um sketch que fizeram dele. E o outro é um ele muito mais novo.
Uhum.
Ele passou anos sem tirar foto. Não existe foto dele em lugar nenhum. Só essa do sketch. Nada, nada. É como se esse cara simplesmente não existisse.
Low profile goals, né, gente? Pelo amor de Deus.
100%.
Nossa, muito.
E daí, o que aconteceu? Ele acabou se aposentando. O querido simplesmente passava o dia jogando joguinho online. Era isso que ele fazia?
Justo.
Sonho.
É. E daí, ele gostava de andar de forma, tipo, sabe? Ai, eu gosto dessa cidadezinha, que é onde ele vai ser encontrado. Eu vou andar aí sem rumo. Ele se exercitava dessa forma, caminhando por longas horas, sem ter muito, tipo, um rumo certo pra fazer e pra voltar pra casa. Ele ia, andava, ah, hoje eu tô afim de andar um pouquinho. Ah, eu tô bem, vou andar um pouquinho mais. Então, era um pouco errático. Então, a gente tem aí uma coisa que eu sempre falo, pra essa galera low profile, de perfil trancado, parece que tá fugindo da FBI, não sei o que tem pra esconder, o que tem de mais na sua vida pra ficar trancado. Mas é sempre bom você colocar um story uma vez por semana pra dizer, estou vivo, olha, estou aqui nas redes sociais. Caso você consuma aí frequente, né? Porque daí vai que acontece alguma coisa, como é que vai te achar? Andrei tá falando que vai ser o futuro dele, mas meu filho, aqui em casa também, só tem eu e os cachorros. Eu já pensei várias vezes que se acontecer alguma coisa, os cachorros vão me comer, não vai ter jeito.
Mas repare, parando pra pensar aqui agora, a realidade de muita gente que talvez a gente conheça até, sobre vai falar quando interação em rede social, é muito assim. Por exemplo, eu tenho dois ou três tios que nem Pix tem. Eles não têm bagulho em rede social, não tem Instagram, não tem Facebook. Aí muito mal usa o WhatsApp. E eles têm, tipo, 50 e tantos, 60 anos. Não são velhões, não.
Não.
É a galera que não tem. Eles só não são desaparecidos porque de vez em quando estão aqui, né? A gente vê, visita minha avó, eu vejo eles. Mas é casa, trabalho e só. Se morrer, a gente vai reparar uma semana depois, sabe? Então, isso é meio comum.
Eu tô entendendo, gente. Eu tô entendendo. Eu sei que eu não posto no Instagram tem 2 anos. Eu sei que eu não respondo as pessoas no WhatsApp depois de 2 meses. Eu tô entendendo. Eu entendi as indiretas, agradeço. O Rafa mandou um feliz ano pra mim. Eu não consegui responder ele até agora.
Já estamos no final de fevereiro.
Deixar claro que eu não respondi porque eu não quis mesmo, tá? Só pra deixar bem claro.
Eu sou péssima pra responder no WhatsApp, eu entendi. Eu peço desculpa pelo meu vacilo.
Eu achei que era até outro número que eu tinha adicionado sem querer. Eu falei assim. Eu falei, mandei, não respondeu. Eu falei, deve ter sido engano.
021 é golpe. Nem tinha.
Vou deletar o número, né? Então, deixa quieto.
Não, é que eu sou uma pessoa péssima em fazer isso. Eu tô entendendo que eu preciso fazer isso pra garantir minha. Que me encontrem depois quando eu morrer.
Então, acho que são duas coisas que dá pra gente ressaltar dele ser bastante recluso, porque isso vai dificultar muito a investigação. É, e é isso que torna o caso mais bizarro, porque o que a gente vai ter dele são gravações feitas por câmeras de lojas ou câmeras da rua. É extremamente bizarro quando você joga o nome dele, porque são fotos dos frames das câmeras, uma foto do sketch dele e uma foto de quando eu acho que ele tinha, sei lá, 20, 30 anos, sabe? E depois, mais nada. Não existe mais nada, nenhuma interação dele. Então, é isso que vai chegar a uma certa conclusão da polícia e também é isso que vai causar a dificuldade da investigação do caso dele, porque o jeito que ele é encontrado é extremamente esquisito.
Queria só comentar, tipo, dele não ter um crushzinho, não ter nada, né? Tipo, o cara, sei lá, tipo, achei estranho também essa parte aí.
Cara, pode ser, a gente não sabe aqui se ele é completa especulação ou assexual, cara, não curte, né? Então.
Total.
Eu vou desbancar isso aí no final, né? Porque minha teoria é exatamente relacionada a...
Spoiler, calma, vamos com calma aqui.
Já jogou o gancho pra te levar até o final, ouvinte.
Ajudar a entender os eventos relacionados a esse mistério da morte, a gente já terminou de fazer meio que a biografia do cara, vamos revisitar as últimas 24 horas de vida dele. Na segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2014, às 8h30 da manhã, Alan Dill iniciou o dia ligando seu computador. Às 11h52, ele foi registrado por câmeras de vigilância ao passar pela Bridge Tools, em Gonvena Hill, em Wadebridge, após sair de sua residência em St. Gilles House, localizada mais adiante na mesma via. Ele saiu para passeio, inclusive a foto dele é muito interessante, vai estar aí no post do episódio, né? Dá para ver um senhorzinho, né? Com um casaquinho... Casaquinho não, né? Uma camisa de botão listrada, né? Estilo grungezinho, né? Tipo o Rafael Jacaúna.
Que?
Um cara de óculos escuros.
Careca?
É, calvo, mas nada contra, tenho até amigos que são. Cara, qualquer outro tipo de cena é muito engraçado, assim. Porque ele parece muito que tá fazendo merda. Sabe aquele o cara que tá fazendo merda? Parece muito, que ele tá muito esquivo, assim.
Os bracinhos escondidinhos pra dentro, olhando meio de lado.
Ele tá com cigarro ali também?
Gente, eu ando assim em São Paulo, tá?
Vai ser ótimo quando tivermos imagens de segurança da Jane na rua.
Ali na Paulista?
A pochetezinha ali.
É, as mãos no bolso, se tiver capuz, tô com, capuz, com a cabeça baixada. Ih, gente, vocês estão por fora.
Então vamos lá, 11, vamos voltar aqui. 11h52 da manhã. 18 minutos depois dele ser flagrado aí, foi capturado pelas câmeras ao sacar 100 euros do caixa eletrônico do Barclays na Molesworth Street, antes de adentrar uma cooperativa próxima, onde gastou mais ou menos uns 2 euros e 40 cents em uma caixa de pensos e um jornal. O que é uma caixa de pensos, Jay? Pra você que tava...
É, pensos são coisinhas de curativo, sabe?
Ah!
Tipo band-aid?
Isso. É o nome da marca.
Entendi.
Ah, tá. São band-aids.
Por isso que foi tão barato, porque eu achei, tipo, 2,40. Nossa, o que que hoje em dia... Em 2014 custava só isso, saca? Tipo, em que momento você entra numa loja e gasta 2,50? Comprei 3 balas juquinha.
Mas é 2,40 de euros. Isso dá, tipo, uns 55 reais.
Agora, mas na época dá uns 15 conto, 20 conto.
A gente é muito pobre.
Em qual loja você entra e você não gasta 50 reais?
Ele compra essa caixinha de band-aids e em seguida retorna para casa. Ele realiza uma pesquisa na internet em seu computador sobre as rotas de ônibus de Wadebridge para Truro, Newquay e Camelford. E eu acho muito legal como que a Inglaterra, né, o Reino Unido, ele tem esses nomes que parecem sair de fantasia medieval mesmo, né? É, e foda-se, é isso aí, o cara...
É porque saiu de lá mesmo.
Porque se o livro medieval fosse feito no Brasil, o nome do lugar seria Piracicaba, Pirapora,
Osasco.
Exato. Por isso que quando eu coloco nomes assim no jogo de RPG, o pessoal não fica, pô, mas o nome é estranho. Eu falei assim, é que a gente tá no Brasil, porra!
Meio-dia e 50, vozes elevadas foram ouvidas em seu apartamento, pelos vizinhos relatados.
Uma pessoa que é conhecida como reclusa, os vizinhos relatam que tem vozes vindo do apartamento dele. Vozes, não tipo ele sozinho gritando.
Eu ia pra frente do portão ficar olhando, inclusive fácil. Se eu ouço vozes, mas ela fica eu e ventania lá fora. Sinto muito.
Algumas horas depois, às 16h41, Alan Dill desliga seu computador, um comportamento que destoava bastante da rotina habitual dele, né, segundo dizem. Quase 4 minutos depois, ele foi novamente avistado nas câmeras de vigilância do lado de fora de Bridge Tools, né, onde ele mora. Ele tá dirigindo novamente ao centro de Wadebridge, dessa vez vestindo uma capa de chuva azul clara, a qual nunca foi encontrada, e carregando uma mochila nas costas, né. Ele trajava, na ocasião, né, roupas diferentes daquelas que tinham sido observadas no início do dia por outra câmera de segurança. Algo que, vamos dizer assim...
Tudo bem. É, ele foi pra casa, trocou de roupa, viu que o tempo não tava bom, colocou uma... Pra mim tá tudo certo. A única coisa que
pra
vai...
Pra mim não tá, não.
Por quê?
Porque a última vez que eu saí com essa roupa. Hoje eu tive que resolver um B.O. Eu peguei a mesma roupa que eu já tinha usado, passou outra vez e pus a mesma, entendeu? Então, assim, uma pessoa que é reclusa, o senhor de idade, 64 anos, ficar trocando outfit, assim, pra mim é estranho.
Deve parecer até um rapaz, né? Porque o homem tem esse costume de sair com a mesma roupa até estar plenamente fedida.
Aí vai pro processo de roupa.
Eu vou contra a Debs dessa vez, porque a gente tá falando aí na Inglaterra, né? Chove, de repente faz frio, e daí você precisa pegar um casaquinho pra não pegar friagem. Né, mas se você for...
Mas não é só o casaco que ele trocou.
Ele colocou uma capa de chuva?
Então, mas se fosse só o casacão de chuva, eu entendi. Eu falei, tá chovendo, foi um casacão de chuva. A galera mal toma banho nesses lugares que é Europa.
Mas ele também tá com a bolsinha, né? Ele tá indo pra algum lugar que precisa de apetrechos. Antes não
Exatamente. Tinha
apetrechos.
E um item muito peculiar, que é o motivo de eu ter chamado esse caso de doideira.
Que item?
Ah, que item! Vamos continuar no caso.
Ele carregava uma mochila nas costas, daí tudo bem, ele trajava nessas roupas diferentes. Acredita-se que o Jill, ele teria pego um ônibus de Western Greyhound, número 594, de Wadebridge para Truro, chegando às 18h14 naquela região. Nos 30 minutos seguintes, ele foi visto perambulando sozinho pelo centro da cidade. Inclusive, a gente sabe disso porque é registrado em câmeras de vigilância ao se dirigir aos banheiros públicos no The Litz. Que eu imagino que aqui talvez seja um pub, imagino.
Eu não sei porque é um banheiro público, né? E é que tem um ponto importante que eu não sei se era um pub, esse The Litz aí. Tem que dar uma verificada.
Às 18h50, embarcou em outro ônibus que chegou a New Quay às 8h16 da noite. Ele foi novamente avistado nas câmeras de vigilância, caminhando pelo centro da cidade, ao longo de Bank Street, em direção a Marcus Rill, e subindo a East Street. E após retornar à estação rodoviária de New Quay, embarcou às 21h15 com destino a Perranport. Às 22h27, foi visto pela última vez na câmera de vigilância, caminhando pela Beach Road, em Perranport, próximo ao local onde seu corpo seria posteriormente encontrado. E esse foi o último avistamento vivo e conhecido de Alan Dill, de qualquer natureza.
Vale ressaltar que Perranport é um lugar que é significativo pelo Alan Dill, tá? Foi lá onde ele passou a infância dele, então é um lugar de, tipo, traz boas lembranças, então ele sempre vai quando ele, sei lá, sabe, ai, não tô me sentindo bem, vou passar em tal lugar, que é um lugar bom pra mim.
Memória afetiva, né?
Isso, exatamente essa palavra, de memória afetiva. Então, Perranport é um lugar importante pro Alan Dill.
Sim, isso é importante pra uma das teorias, né, sobre o que aconteceu com ele.
Que tá. Corpo é descoberto. Quais são as consequências? Por volta mais ou menos das 14 horas do dia seguinte, um policial fora de serviço de sua esposa fazia uma caminhada pela praia, aquela caminhadinha semanal, diária. Ele tava paisana, ele não tava a serviço, né? Estavam caminhando ali pela praia de Perranport durante a maré alta, quando se deparam com o corpo de Alan Dill, cerca de 30 metros em frente ao bar de Watering Hole. Uma testemunha que trabalhava no bar afirma que não teria visto o corpo de manhã, na manhã da descoberta, e disse que definitivamente teria notado se tivesse visto, né? Sugerindo que talvez Jill deve ter ressurgido com a maré mais tarde, antes de ser encontrado às 14 horas. Então, talvez ele tenha se afogado. Em seu relato, o policial fora do serviço mencionou que, inicialmente, eles avistaram uma forma na beira de água e brincavam que parecia um corpo. Disse ele, cara, ele fala o seguinte, não acreditei que fosse um corpo, né? Pensei que provavelmente fosse algum tipo de recipiente plástico, né? Algum tipo de lixo acumulado, alguma coisa nesse sentido, né? E nesse relato, a esposa dele se aproxima do que era aquilo e grita pro marido, cara, é um corpo mesmo. E o policial ainda acrescenta.
Era um homem adulto que estava com o rosto enterrado na areia. Ele estava nu, exceto por um tênis. A maré que chegava estava espalhando-se ao redor do corpo. Pude ver uma pequena quantidade de sangue na água do mar próximo à cabeça. Notei um fio, fones de ouvido, pendurado no torso do homem.
E aí, morte na praia e afogamento, né, Rafael?
Eu não tô vendo nada de estranho, inclusive. O homem foi nadar, né? Esqueceu de tirar o tênis pra nadar.
Normal.
E aí pegou uma onda errada, e aí, né? E por que ele tava segurando coisa ali? Porque você não deixa nada na praia quando vai nadar. Você vai deixar na areia, vão te roubar. Então ele colocou na boca pra ficar seguro.
Meu Deus! O mesmo nível de criminalidade que o Brasil, né?
Não, meu Deus, Rafael.
Ué, eu tenho que fazer análise comparando com o que eu conheço do meu país, entendeu?
Rafael, você seria um excelente legista do ML no Rio de Janeiro. Excelente, assim.
Olha, pelo que eu vejo de seriado coreano, da Coreia também.
Eles já tinham reparado no machucado na cabeça? Não.
Ainda não.
É, ele
ainda
tá falando
não.
Que tem um pouquinho de sangue em volta da cabeça, né? Mas ele foi encontrado com um pé de tênis só, né? Então, assim, quando ele foi nadar de acordo com a teoria do Jaca, ele tirou só um pé. Ou, beleza, na hora ali do afogamento, o mar levou um dos pés de tênis dele.
É, exatamente. Ele foi nadar com os dois.
Iemanjá quis.
Exato.
Quis o tênis e deixou o corpo, né? Tá certo. Iemanjá tá certo.
Ele só quer o tênis, querida, é o que ela precisa.
E aí que tá, o policial liga pro número de emergência e providencia pra que o corpo fosse coberto, movido, devido à preocupação que pudesse ser levado pro mar de novo com a maré, né? A praia é fechada pelas autoridades e Alan, até então desconhecido, é declarado morto no local pelos paramédicos às 14h37. E antes de seu corpo ser removido, né, e levado pro Royal Cornwall Hospital em Trislick, né? E os policiais começam a realizar intensas buscas, assim, ao longo da costa, na tentativa de localizar suas roupas, que se estendiam, né? As buscas se estenderam até mais ou menos em Holloway, né? Que é uma região próxima ali, né?
Tá, então eu tenho uma dúvida aqui pro Sr. Jaca. A pessoa entra no mar, ele não quis deixar os seus pertences com o risco de assalto. Por que ele ficou nu? E onde estão as roupas que não estão na mochila?
Pois é, o mar levou.
Ele tava com as roupas dobradinhas em cima da prancha de surf ali na hora que ele foi nadar, né? Que ele também levou, que o mar também tirou.
É lógico, ele foi de pranchão.
E colocou as roupinhas dobradas ali, aí o mar levou. Porque ele está nu.
Ah, mas olha só, eu não vou julgar a forma que a pessoa quer entrar no mar, tá? Eu tô achando que vocês estão muito quadrados.
Quer praticar o fitness dela, né?
Pelo amor de Deus.
Peço desculpas pelo meu quadradismo.
Cara, ganhei prêmio Nobel, pô, deixa eu nadar pelado.
Mas, ô, Rafa, você acha que essa sua hipótese de afogamento é afogamento acidental ou ele queria cometer ideação suicida?
Olha, tem a história aqui, pelo que eu conheço de Brasil, eu acho que ele tava é doidão.
Tá.
O caso é da Inglaterra. O que eu conheço de Brasil...
De novo, eu só posso fazer análise com base que eu conheço. Eu não conheço qual é o tipo de bebida. Ele parece um cara meio recluso, um cara que gosta de curtir com ele mesmo ali, usar as substâncias. Olha essa foto que tá aqui. Olha essa foto. Ele não parece que tá botando um negocinho dentro da pochete dele?
Meu Deus!
Pelo que eu tô achando, por exemplo, até o momento pode ter sido morte acidental. Tá? Eu acho que ele foi nadar ali, de repente ele usou alguma coisa que ele sentiu muito calor, aquele calorzão, o cara falou, vou deixar aqui na praia, não vou deixar, vou entrar de roupa. Aí calor, e foi tirando a roupa, enquanto entra, tem as drogas e faz um negócio muito louco. Não que eu use, tá? Mas já vi muita gente assim. Então, quando vai ver, o cara tá nu de tênis e meia dentro da água. Então, isso eu já vi pessoalmente também. Meu Deus.
Não só na praia, inclusive.
Então tá bom, beleza, continue.
É que é o seguinte, eu acho que o Brasil é um lugar tão singular, tão intancável, que as bizarrices desse caso pro Jacaúna tão normais, entendeu? Pra ele é tipo, terça-feira em Copa tá rolando isso daí, saca?
Não é que eu vejo isso sempre, porque eu não vou muito na praia também, entendeu? Mas esse que é o problema, eu vou tão pouco na praia e já vi tanto coisa doida que eu fico achando que acontece todo dia.
Inicialmente, o que é achado nessa busca da polícia, né? Uma jaqueta de regata azul marinho, que foi encontrada próximo ao corpo, né? Dentro do bolso dessa regata estava a carteira de Alan, contendo uma fotografia dele aos 2 anos e 95 euros em dinheiro. Tinha também uma nota de 10 molhada, que foi encontrada no outro bolso.
É, na jaqueta, não na regata, né? O nome da jaqueta é regata. É a marca.
É a marca.
Caraca, isso é realmente pra deixar confuso mesmo.
Como é que é? O nome da jaqueta é regata?
Isso, é o nome da marca.
É regata. É com dois T's. Regata.
Caralho, tô confuso também, Andrei. Vamos junto.
Também foi uma mochila azul da... Caralho, bicho, que é Rafael, é isso aí. Uma mochila azul Quicksilver, né, e um chapéu de lã foram localizados próximos ali na praia. E a polícia determinou que a mochila provavelmente pertencia a ele, depois que foi confirmado que ela foi adquirida em uma loja de surf em sua cidade natal, em Wadebridge, né. Então, bate, né. A mochila estava praticamente vazia, contendo apenas curativos soltos, tipo band-aid, uma caneta e, de maneira peculiar, um saco cheio de fezes de cachorro.
Quê?
Aham.
Que horror.
Vale ressaltar que Alan não tinha um cachorro e nunca teve um cachorro.
Eu tô falando que isso é droga.
Esse é o motivo desse caso ser doideira.
Tô chocada. Meu, quem põe cocô dentro da mochila?
Como você explica essa parte, Jaca?
Isso parece uma história. Essa, eu não vivi essa história não, tá? Tá, só de
Foi o Jafael Racaúna que viveu.
O primo dele, né?
Eu assisti na live, num programa daquele aeroporto Área Restrita. A Polícia Federal parou o cara, foi revistar a mochila dele, e ele tinha um monte de sacos de mercado com cocô dentro. E aí a polícia, né, imagina, o policial foi abrir a mochila e tinha de cocô. Aí a pessoa, nossa, que isso, cara? Ah, não, pô, é meu. Aí ela, por que você fez cocô? Aí, ah, eu tava dentro do avião e eu, né, fiz cocô do saco, botei na mochila. Aí o policial, mas por quê? Aí ele, é porque eu sou tímido, eu não queria dar trabalho pra ninguém. E aí, tipo, aí eu, não é possível, o que que tá acontecendo?
Não é possível.
Aí a polícia foi lá dar uma olhada e, evidentemente, o cocô estava cheio de o cara era mula.
Droga.
Ah!
Ele sentiu dor, se cagou e aí catou as fezes e botou dentro do saco, dentro da mochila dele.
Inacreditável.
Né? Eu acho que não é o caso, né? Ele nem ia atravessar o oceano pra traficar um pouco de droga, assim. Mas...
não. No cocô de cachorro.
Né? Então...
deixando claro que aí, nesse caso, o cachorro que é a mula.
Ai, só piora essa história.
Mas no caso aí, agora, realmente, eu não sei. De repente, ele tava andando com uma pessoa com ele. E aí, sabe aquelas pessoas que quando andam com o cachorro faz cocô, a pessoa que recolhe o cocô e guarda dentro da bolsa porque não pode deixar na rua?
Então, mas eles não falam quantidade. Que...
calma aí, mas guardando a mochila é sacanagem.
É, você anda com o saquinho fechado na mão até o lixo. Uma hora vai ter lixo. Não.
Tem câmera de segurança marcando o caminho inteiro do cara. E não marcou ele passeando com alguém que tinha um cachorro em lugar nenhum.
Não, mas também não marcou ele em nenhum momento pegando cocô e botando na mochila.
Exato.
Tem um espaço aí que ele fez coisas, né? Então, pode ter, nesse espaço de coisas, ele pode ter encontrado outra pessoa, encontrado pessoa com cachorro, e recolhido cocô no chão, porque achou o cúmulo ter um monte de cocô de cachorro no chão, e ficado revoltado, e falado, essas pessoas mal educadas! É por isso que a Inglaterra tá desse jeito! E aí, recolheu o cocô e guardou, porque ele é um educado, entendeu?
Ou pode ser uma questão de... parafilias, sexo, alguma coisa relacionada com isso.
Ai, Ladia, eu já ia falar um negócio mó fofinho.
Mas de cachorro, essa parafilia realmente é nova, eu não sabia. Eu sabia de humano, mas pode ter, né? Eu não sei de tudo.
Não pode fazer kink shame.
Um beijo nosso amigo aí, Gustavo Schett, que tá aí escutando a gente nesse exato momento.
Aqui somos contra o kink shame.
É, tem uns kink que eu acho que eu dou shame. Tem uns, dependendo dos kink aí, eu dou shame.
Não. Sim.
São poucos, mas uns kink aí...
Eu ia falar que talvez essa mochilinha, esse saquinho, fosse tipo igual a naninha da sorte, que a pessoa põe na mochila pra acalmar. Ele vem assim, vou sair de casa, hoje é um dia importante, não posso esquecer meu saquinho de cocô de cachorro, que eu tenho que deixar sempre na minha bolsa pra me dar a sorte.
Ai, meu Deus, que horror.
Caralho, não, essa foi a pior. Essa aí foi a pior desculpa de todos os tempos, né? Posteriormente, um sapato de caminhada foi descoberto em uma caverna no sul da praia de Perrenport. O detetive Hambley, nome de detetive daqueles bem bonachão, né? Ele afirma, com certeza, que o sapato pertencia a Jill, pois coincidia em marca, tamanho e cor com o que ele vestia quando seu corpo foi encontrado. Só que o restante das roupas utilizadas nas últimas horas de vida, incluindo a capa de chuva azul clara, nunca foram recuperados. E até aí tudo bem, é mar, né? É um negócio um pouco mais complicado. A polícia também enfrentou dificuldades para localizar outros pertences do Jill, como um cartão de conta corrente da Barclays Bank, né, usado para sacar 100 euros em dinheiro, um telefone Nokia 1110i e um iPod Shuffle de terceira geração. E olha só que interessante, de início a polícia encontrou dificuldades também na identificação do corpo e suas características não batiam com pessoas registradas, o que faz total sentido, sendo que ninguém procurava por ele, pois ele era isoladão. E aí, os policiais colaboraram com o serviço de identificação humana e consultoria e arte forense para criar uma representação visual, essa que você acha no Google, você vai estar aqui no post desse episódio, né? O famoso retrato falado de como o homem poderia ter aparecido em vida na esperança de alguém pudesse ter reconhecido. E somente 7 dias depois da descoberta, os detetives conseguiram finalmente identificar o corpo quando membros da família reconheceram o desenho.
Nossa, eu tô aqui chocada, assim. Aliás, eu só queria comentar que esse iPod Shuffle, eu fui até pesquisar qual que foi, que é aquele barrinha, não sei se vocês lembram, que ele era bem fininho, assim, era um pedacinho de nada pra perder na mochila.
E inclusive foi a cordinha do fone do iPod Shuffle que foi encontrado amarrado.
Os fones que estavam em outro lugar, né?
É, pois é.
É. Tava na boca dele, junto com a meia, né?
Eu ainda tô com um pensamento no cocô, André. Eu ainda tô meio chocada, assim. Então, eu tô indo aos poucos, assim. Eu vou precisar de um tempo, assim, pra chegar aqui. Porque, puta que pariu, por que você tem um cocô na mochila, gente? Pra quê?
Doideira.
A Dé tá na merda.
O nome do episódio vai ser O Cocô de Alan Jill.
É. Cara doidão, meu. Pelo amor de Deus.
Quem ficou responsável pelo exame no corpo do Alan Jill foi o patologista forense doutora Amanda Jeffrey. E ela descreveu que o corpo sofreu ferimentos significativos no peito, tronco, coluna, cabeça e cérebro. Embora a doutora Jeffrey tenha afirmado que não podia descartar completamente que esses ferimentos poderiam ter sido quando ele estava deitado na água, ela considerou que é muito mais provável que foi resultado de uma queda de certa altura.
Daí vem uma questão que eu estava debatendo com um colega de trabalho. É a questão meio mórbida, mas enfim. Qual é o andar mais saudável de você morar e se você cair não sofrer tanto?
Térreo.
Qual é o andar que você vai cair e literalmente tem condições de morrer?
Térreo.
Térreo, você vai gastar dinheiro, né? Porque se você se jogar de lá, você só vai se arrebentar inteiro. Então, tipo, não vale a pena. Não vale a pena, entre muitas aspas, né? O segundo andar, se você cair de ponta cabeça, talvez você possa ficar paraplégico, tetraplégico. Mas mesmo assim, a gente tem certeza que não causa uma morte. Do terceiro pra cima, aí a gente já tem alguns riscos. Beleza. Quando você vai procurar essa praia que ele tava, são rochas que não são altas. São muitas rochas.
Ah, não tinha penhasco, nada assim?
Não. Negócio da praia, assim, tipo, quando eu fui ver as imagens, parece meio aquela praia de Balneário Camboriú, assim, que é gigantesca faixa de areia e tudo plano.
Caraca!
E daí, é que entra o ponto. Ela disse que parecia com uma queda e não com uma batida nas pedras. Porque são duas coisas diferentes, né? Tipo, a física de como vai bater e como vai ficar esse ferimento no corpo são duas coisas diferentes. E ela diz que é consistente com uma queda. Então, não foi dali daquela praia. Porque, assim, aquelas pedras precisavam ser muito mais altas do que isso. Porque se fosse em relação ao corpo que tivesse sido jogado de outro lugar e a maré tivesse trazido pra praia e tivesse batido nas pedras, é uma coisa. Ele não teria só um machucado na cabeça. Ele provavelmente teria um machucado no corpo inteiro, né? Outros machucados. Mas não é isso, é só na cabeça. Então, será que não pode ser alguém que bateu antes ou alguma coisa do gênero?
Tomou umas.
E ele tomou umas de verdade também, porque o que a patologista fala é que ele tava com o nível de álcool no sangue duas vezes o limite da Inglaterra. Então,
isso.
Tem esse ponto, porque ele é visto no bar, lá, como a gente tava falando, e aí ele sai do bar, pega um ônibus, tem câmera de segurança, não tá nada ali mostrando que o maluco tá duas vezes o limite aceitável de sóbrio ali, tá? Né? O cara não tava torto andando da última vez que ele foi visto, mas no sangue dele tem o dobro do limite de álcool.
Alguma coisa se perdeu aí.
A questão da legista, né, ela é muito interessante, né? Foi observada uma lesão inexplicável na palma da mão, assemelhando-se a um corte. A doutora Jeffrey mencionou que esse machucado poderia ter sido causado por um objeto pontiagudo no mar. Só que aí ela descarta a possibilidade de contato com uma faca, apesar da ausência de outras evidências de facadas no corpo.
Mas ela não descarta.
É, ela não descarta.
Outros indícios apontavam significativamente também para afogamento, incluindo pulmões alagados por água no mar, né? Que é algo que, tipo assim, só é pra quem tá tentando respirar. Então, no caso dele ter sido morto e jogado, ele não tá tentando respirar. Ele não teria tanta água no pulmão, pelo menos, né? Nesse sentido, assim.
Mas a pessoa que pode ter tentado matar ele, se a gente tá falando aí de um homicídio, pode ter achado que ele já tava morto e, na verdade, ele não morreu ainda e acabou morrendo por respirar a água do mar.
Bateu na cabeça dele, jogou ele de algum lugar alto que dá no mar, e aí quando ele caiu no mar com a cabeça machucada, ele não consegue se nadar direito, não consegue fazer nada e morre afogado. Basicamente isso.
Sobre a questão da meia na boca, ela destacou o seguinte.
O aspecto incomum foi a presença de uma meia bloqueando a parte posterior da garganta, com um conjunto de fones de ouvido presos atrás da meia. A meia estava parcialmente presa entre os dentes e coincidia com aquelas encontradas em sua casa, o que sugere que poderiam ser suas. Embora cause alguma preocupação, pode ser nada, mas simplesmente não podemos afirmar com certeza.
Ou seja, poderia afirmar porra nenhuma, né? É isso.
É, só tá falando assim, ó, tá lá.
Não se compromete com nada, né?
Eu vou me comprometer agora.
Vai, Jay.
Porque eu acredito muito nessa situação da meia na boca, inclusive amarrada por um fone de ouvido. Eu pensei naquele caso do David Corradini, vocês lembram dele? Que ele foi encontrado na Tailândia, ele foi para umas gravações, ele foi encontrado na Tailândia com uma corda no pescoço.
Era o Kill Bill, né?
Isso. Só que a corda no pescoço dele também tinha corda nos órgãos genitais dele. Então, no final das contas, ele acabou morrendo por asfixia alperótica, que chama, né? E daí, eu fui ver que na verdade é um negócio meio comum de se acontecer. Tem um político da Inglaterra chamado Stephen Milligan, que ele morreu também por asfixia autoerótica, né, autoinfligida. E ele tinha uma laranja na boca dele. Ele colocou uma laranja na boca dele e amarrou o resto do corpo. E conforme eu fui procurando, eu consegui achar casos de pessoas que morreram dessa forma desde 1700, entendeu? Existe uma lista de pessoas que morreram dessa forma.
O histórico de busca da Jay é fascinante.
Foi difícil chegar nessa, porque toda vez que eu colocava os nomes em inglês, aparecia tipo, você está precisando de uma ajuda? Ligue para, deputa, né? Eu não tô usando as palavras certas. Eu não tô. Daí finalmente eu consegui.
É só uma pesquisa científica, para uma pauta, calma.
Calma.
Claro,
daí,
claro.
Como derreter um corpo em 24 horas, né? É pro podcast, fica tranquilo.
Abriu o mundo pra mim. Abriu o mundo pra mim, porque acontece, as pessoas estão lá. E detalhe, o caso do David Corradini foi tipo um bagulho muito. Ah, ele meio que se atrasou pra sair com a galera das filmagens pra jantar e ele ficou sozinho em casa. Ficou sozinho no hotel, tinha 70 e poucos anos. Por que não bater uma?
Enquanto eu estou sufocando.
E daí ele foi lá e fez, e acabou perdendo o controle, não tinha mais ninguém por perto. Daí ele morreu. Então, a gente vê que pode ser, daí é uma coisa que eu não tenho certeza. Pode ser que ele tenha feito isso com uma pessoa. A pessoa tenha se desesperado, que ele não estava voltando, não estava acordando. Se desesperou, pá, jogou no mar, tentou fazer as coisas esquisitas. Pegou as fezes de cachorro e colocou lá dentro. Ou então fazia parte do ritual erótico dele, a gente não sabe. Essas situações são muito tabu. A gente não sabe o que as pessoas gostam de verdade, o que elas fazem, enfim. Não adianta a gente especular sobre isso quando se trata dessa minha teoria. E a pessoa pode ter se desesperado, pá, jogou o corpo. Ou então deu tudo errado pro Alan Dill e ele tava sozinho mesmo, não era a intenção. Ele tinha bebido demais, as coisas saíram do controle, tava sozinho, pá, pum, bateu a cabeça. Ou então, tipo, ele bêbado mesmo, bateu a cabeça em algum lugar e aconteceu o que aconteceu.
A ideia geral é que, tipo assim, não faz sentido ele ter colocado a meia na boca pra se matar. Uhum. E muito menos pra meia ter se arrastado pra dentro da boca na água. Não é um negócio que faz sentido, né?
Não.
Doutora Jeffrey também acrescentou que Jill estava quase duas vezes acima do limite legal para dirigir alcoolizado, que foi como a Débora mencionou, né? Ela abordou também a compra de um colete de treino com peso de 10 quilos e peso de tornozelo de 2 quilos por Alan pouco antes da sua morte. Itens que nunca foram encontrados, mas a gente sabe que foram comprados. E existe a possibilidade do colete ter sido usado e depois removido do corpo, mas não havia qualquer evidência que o Alan tivesse utilizado qualquer um desses itens durante a morte, né? Porque ele tava semi-nu.
Exato. E assim, esses coletes, eles são de velcro.
Sim, sim.
Tipo, no mar e etc, eles iriam fazer peso e descer o corpo dele. Se a gente vai pensar que ele tava usando isso, tipo, mataram o cara, colocaram esses coletes, ou ele quis se matar e aí ele usou esses coletes pra fazer o peso e cair junto, o mar não teria tirado essas duas tornozeleiras e um colete de 10 quilos, entendeu? Ele teria afundado. Onde foram parar esses itens?
Mano, só piora a situação. É tipo, você pega uma teoria, tem a teoria dessa asfixia, daí tem a teoria do suicídio, daí você não acha as coisas, daí tipo, tem itens que você ainda, entendeu? Pra mim, pode ser que é o que acontece em muitas cenas de crime e que pega os investigadores e lançam eles em outros caminhos, é quando tem uma segunda ou terceira pessoa envolvida que coloca um monte de coisa meio que pra disfarçar, entendeu? Só que, tipo, esse não tem explicação nenhuma porque são itens bizarros, entendeu? Que não são comuns.
Não tem nexo, né, entre eles, né?
Isso tá parecendo muito o que a Jay tá falando, tipo naquele filme O Homem que Copiava, que coloca uma galinha no armário. Ninguém se importa com a explosão, todo mundo só lembra da galinha no armário, porque tinha uma galinha no armário.
Sim.
E aí ele falou assim, pô, eu vou me matar, mas eu vou zoar essa galera. Vou botar cocô na bolsa, vou botar a meia com fone de ouvido, vou botar um tênis e não sei o quê. Cara, realmente é uma composição muito atípica, assim, muito, e na maioria das situações, né?
Sim. Você tocou num assunto que eu penso muito, que é, quando eu estiver prestes a morrer.
Olha lá, vem.
E alguém estiver assim do meu lado, estiver do meu lado, a pessoa, nossa, né, Jay, vou falar assim, eu preciso te contar uma coisa. Eu e morrer. E a pessoa fica doida, paranoica, sem entender qual era o segredo que eu tinha pra contar. E ela especular.
Morre e vira imediatamente um espírito zombeteiro. Imediatamente.
Nossa, total, total.
Ou seja, todo mundo vai escutar esse podcast e não vai ter ninguém na morte da Jay, justamente porque imagina que ela vai fazer isso.
Caraca, te amaldiçoou, Jay. Meu Deus do céu.
Ai, vai ser muito legal. A pessoa vai vir na minha casa, vai procurar coisa escondida. Ela não vai ter nem ideia. Na verdade, só era eu trollando ela.
Cara, pode ser. Olha só. Olha só. Eu enterrei um tesouro no quintal, no endereço, e eu não dou endereço, sabe?
O One Piece do Andrei aí, ó.
Que saudável.
Eu queria pedir desculpa por deixar o clima do programa um pouquinho mais pesado, mas eu queria falar um pouco da outra teoria que tem, que é essa ideação que a Jay tava falando, da ideação suicida, do tipo, ele de fato ter colocado os coletes, etc, que esse é o novo item que a gente tá trazendo pro mistério aqui. Então assim, vamos pensar nesse cenário. Tem um ponto que é interessante, que faz essa teoria ter um peso, que é o fato dele ter ido para Perrinport, como a Jay tava falando, que fazia parte da infância dele, porque para homens eles têm o comum, é comum homens, quando eles vão fazer esse ato de acabar com a vida, eles irem para lugares que têm memória afetiva para eles, de alguma forma, tem um significado emocional. Mulheres necessariamente não vão fazer isso, vão fazer em casa, alguma coisa assim, mas os homens tendem a fazer essa coisa com essa dramaticidade da memória afetiva. Então tem sentido ele ter ido para lá, se ele tinha essa vontade de fazer, de cometer isso daí, e levar esses pesos para poder se jogar de algum lugar alto, que não foi onde ele foi encontrado, e daí, sei lá, fazer o que ele fez, de alguma forma, teria esse motivo. O que não explica é a meia na boca e o fio amarrado. Tipo, você tava batendo uma antes de se matar? Tipo, você tava tentando ter uma última alegria antes de ir? O que aconteceu?
Pra quê, né?
E por que que os coletes ficaram? Por que que eles não ficaram com você e desceram junto e você não foi encontrado no fundo do oceano, entendeu? Por que que saiu isso tudo e você foi encontrado no...
Interessante que ele é encontrado também com dinheiro, né? Uhum. O que dá a entender que não foi um latrocínio, né?
Exatamente.
Caralho, esse caso aí é uma questão aí.
Mas sabe o que é pior? É que você fica pensando, ah, então ele veio de outra praia, ele tá vindo com a maré, ele tá vindo de outro lugar. Só que daí, tipo, tem as câmeras que colocam ele naquele Sim. lugar, naquele horário. Tipo, começa a invalidar todas as teorias.
É, e assim, se tiver... Eu acredito, como a gente não tem a... Como, assim como o Jacuna, a gente só tem a visão e perspectiva do Brasil, a gente não tem a perspectiva de quem é de lá. Os investigadores de lá devem saber que, tipo, ah, a praia daqui é o Balneário Camboriú, retinha, mas lá do lado é um penhasco. Pô, o cara caiu de lá. Eles iam ter juntado mais um. Eu espero que a inteligência britânica tenha conseguido juntar isso daí, sabe? Então, assim, se fosse de um lugar próximo de onde ele foi visto, alto, e a gente tem a comprovação de que ele caiu, né, dos ferimentos do corpo, como correspondem com queda, a gente poderia prever que foi na outra praia que era próxima de lá. Mas isso não é citado. O que nos leva a crer que não tinha uma praia próxima o suficiente para fazer isso da câmera de segurança para onde ele foi encontrado.
Bem, a doutora Jeffrey, ela comenta o seguinte, né?
Alan Gill morreu por afogamento, juntamente com os ferimentos significativos sofridos. É possível que isso represente um suicídio muito incomum, embora eu não possa excluir a possibilidade de envolvimento de outra pessoa em sua morte.
Ela disse o que Jacaúna disse, morreu na praia, afogamento.
E aí a gente tem um inquérito, para encerrar aqui, a gente tem um inquérito em setembro de 2014, após essa extensiva investigação de 6 meses e todo tipo de exames, policiais não são capazes de determinar a morte. O detetive inspetor Hambley chamou o caso de muito incomum e destacou que a entrevista que, mesmo anos depois, ainda havia perguntas sem resposta, ele afirmou que mantinha a mente aberta em relação ao que aconteceu, não descartou suicídio, morte acidental ou envolvimento de terceiro, incluindo assassinato. Também ele fala que uma causa da morte poderia ter sido resultado de uma queda ou acidente, mas até ele tem dúvidas, né? Uma vez que queda de rocha, penhasco ou caminho costeiro, apesar de poder oferecer explicação para o ferimento no peito e sinais de afogamento, não se encontra uma explicação possível e realista para a meia e os fones de ouvido na boca do cara, né? Ele pondera também que Alan tirou a própria vida, pois certamente não deixou nenhuma nota, né? Ou implicação, ou indicação, né? Que seria seu plano, e ainda considera esses movimentos de 24 de fevereiro, dia anterior de sua morte, serem bastante fora do normal, né? Mas tem aspectos que podem, inclusive, a contradizer essa questão, né? Como o fato de faltar itens pessoais. Para ele, isso não se enquadra totalmente como suicídio, né? Ele declara por fim.
Finalmente, considerei se a morte de Alan foi resultado de homicídio. Se for esse o caso, só posso presumir que o assassino seria um estranho para ele. pois não deixou nenhum vínculo forense com os itens recuperados ou no corpo de Alan. Além disso, o assassino não chamou atenção para si mesmo ao ser visto por testemunhas ou pelas câmeras de segurança. Roubo não parece ter sido o motivo, já que o dinheiro foi encontrado na carteira.
Você começa a caminhar em relação a uma alternativa, já corta e você tem que voltar.
Uhum, exatamente. Sobre a ideação suicida, eu fico pensando, né, que eles ficaram especulando. Ah, pô, mas não tinha sinal nenhum de que ele ia cometer esse tipo de coisa. Gente, tem pessoas que realmente não dão sinais, tá? Acontece. E você não percebeu. E é isso. Não é que vai ter vários sinais sutis durante muito tempo, mas no dia mesmo...
Eu vou fazer uma adição. O que você disse, que quem ia reparar sinal de um cara que sumiu tem 2 meses?
É. Uhum.
A afirmativa aí do policial não faz nem sentido. Ah, ele não deu sinal de suicídio. Ninguém viu o cara desde dezembro, pô.
Isso.
Ué. Então, ué. Calma, Jaque, que tem um ponto pra isso. Porque eu tava dando uma olhada. O policial, vamos falar se é suicídio ou não, foram na casa dele. E foram verificar os itens, etc. Eles vêm encontrar, se tinha alguma carta, alguma coisa, sabe? Do tipo, não tem nada.
E-mail.
E a casa não tá como se ele tivesse indo embora. Tá como se, tipo, você saiu de casa pra ir no mercado. Sabe, tipo, a casa tá com as coisas lá ainda.
É.
Entendeu? Então, indo, tipo, ele acordou um dia e falou: vou fazer isso, dane-se, acabou, tá tudo certo. Tipo, não cancelou nem a internet, entendeu?
É, acontece.
Mas quem vai cancelar a internet não vai pagar mesmo.
a grana, vocês não se incomodam? Porque eu fico pensando, 100 euros é muita grana. Tipo, tudo bem, uhum. sem pensar em converter, mas ali, né, no dia a dia, é muita grana.
Sim, e ele gastou, tipo...
2.
Nada, 5 euros. Porque ele ficou com 95 lá.
Uhum. De, tipo, ele saca dinheiro, não usa tudo. Por que que ele sacou aquele dinheiro? Pra que que ele ia usar esse dinheiro? Por que que ele decidiu gastar em band-aid e jornal?
E ele, o que ele bebeu, ele não pagou.
Exato. Porque não tem a garrafa na mochila, não tem vídeo de onde ele foi, não tem prova de que ele tenha ido pra um bar. Tipo, onde que é essa garrafa, né?
Só porque ele sacou 100 euros não quer dizer que ele só tinha 100 euros com ele. Ele pode ter tido algum dinheiro na carteira e sacou mais 100, aí no final das contas sobrou 95.
Ah, mas até aí, Rafael, que porra de ladrão é esse? Vou deixar 100 pra
não
dar bandeira.
Eu não tô dizendo que foi assalto, não. Tô dizendo pela ideia dele ter sacado 100 euros e ter ficado com 95 e só gastado 5 e ter bebido. Tal, ele poderia ter outro dinheiro com ele, entendeu?
Certo.
E aí o 100 era pra garantir, enfim.
Sim.
Ou pra pagar alguém e as coisas deram erradas. E daí o dinheiro ficou lá com ele, entendeu? O cara ficou tão desesperado. Porque tem essa opção de ter... Eu sinto que tem uma segunda, terceira pessoa. É, a pessoa se desesperou, não era isso que era pra acontecer. E, tipo, vai do jeito que tá e joga do jeito que tá e, enfim.
Ele foi fazer um programa, isso, assim, algo do tipo?
Sim. É isso, ele foi fazer um programa. Não sei se pode falar isso.
Deu um match no Grindr,
né?
Entendeu?
E daí, ele falou assim, pô, cara, eu gosto desse tipo de coisa, você topa? Deu, cara, topa. E daí o cara morre por asfixia. Nunca aconteceu isso com ele. O que eu vou fazer? Eu me desespero e faço o que dá na hora. Tomo todas as escolhas erradas possíveis.
E aí eu jogo o corpo do cara lá.
Pode ser isso também.
A teoria até é boa, porque ultimamente aqui no Brasil, né, a gente viu a história de um casal de que o amigo influencer morreu no sofá de casa aí no Natal, sei lá. E aí eles enterraram no quintal a pessoa, né?
Ai, eu vi, foi horrível.
Então, assim, ideia merda pra quando alguém morre na tua frente, o pessoal costuma ter normal. Então, jogar no mar não deve ter sido nem a pior das ideias que eu já vi, sabe?
Aonde foi essa daí?
Ah, deve ter sido... Realmente, eu não sei, mas foi no Brasil, provavelmente em São Paulo.
Tá.
Eu achei que você ia falar daquela menina que era... Tava fazendo medicina e fez uma operação no próprio namorado dela na praia. Vocês lembram disso?
Nossa senhora, essa história é maluca demais.
Né? Ele acordou, né? Tava aberto, né? Pelo amor de Deus.
Isso. Gente, essas coisas, assim...
Vamos criar um cenário, então. Então, ele deu match no Grindr com alguém, de alguma forma que a polícia não conseguiu identificar como que ele teve contato, não tava no computador dele esse registro, mas ele fez lá um match, ou encontrou alguém na rua e quis fazer o programa, aí ele tira da mochila dele um colete de 10 quilos, tornozeleira, fica nu, põe a meia dentro da boca, amarra o fio e fala, vai. Aí a pessoa vai, porque ela é profissional. Ela não se desespera, ela vai. O cara começa a ficar engasgado, ficar roxo. O cara se desespera.
O bebê tá ficando roxo.
Tira o colete, tira a tornozeleira, joga o cara da lá de cima e fala, não é problema meu. deixa eu aproveitar e pôr o cocô do cachorro que eu tava levando pra passear na mochilinha, né? E joga junto a mochilinha.
Cara, o cocô de cachorro não se encaixa em qualquer realidade.
Não, nada, não se
encaixa. Esse é foda.
Nada.
Apesar do cocô de cachorro, a minha teoria é essa. Apesar do... Minha teoria é outra coisa. O cocô de cachorro não faz sentido.
Ignora. Ignora.
Não faz.
Não faz sentido.
Qual era a raça do cocô aí do cachorro? Tem que saber. Tem que fazer DNA pra saber qual é a raça desse cachorro e procurar todo mundo da região que possui cachorros dessa raça. Eu acho que a polícia desse país aí que ele está...
Não fez o mau trabalho.
DSI Weldon Bridge.
Foi negligente, entendeu? Porque num país desse de primeiro mundo aí, como eles gostam de falar... Provavelmente todos os cachorros têm um chip. Então, muito provavelmente dava pra puxar pela raça do cachorro de todo mundo que teria um cachorro desse. Falo mesmo.
Está correta a indignação.
Faltou vontade. Faltou vontade das investigações.
Deixa eu fazer uma pergunta idiota. Por que as pessoas acham que é um cocô de cachorro?
Devem ter feito exame, né?
Dá pra fazer
essa
exame.
Análise é mais rápida de fazer, eu acho.
A pessoa deu aquela lambida e falou: isso aí é corgi.
Ai, Andrei! É a mesma coisa pra osso humano, osso animal. E fezes e urina também dá pra identificar rápido.
Ah, dá pra identificar quando é de gato e quando é de cachorro num olhar, assim. Eu olho, sei quando é o cachorro e quando é o gato que mijou. E é só líquido, mas dá pra reparar.
Sim, sim.
Humano já não tem essa variação, mas de cachorro e gato eu tô treinado.
Você não sabe a diferença de xixi e cocô humano? É isso que você acabou de dizer.
Não, humano dá pra ver também quanto que é. É bem diferente.
Complexo.
Eu vou gerar a teoria pro cocô, que eu vou fazer o...
Não, vem.
Eu vou fazer a teoria de tudo do cocô aqui, ó.
Valeu. O Andrei até se arrumou, gente.
Até me arrumei aqui, ó. Eu vou pra fazer exame de fezes.
Ah!
Ó. Um profissional do sexo, ele pegou um profissional do sexo já na intenção de, infelizmente, tirar a própria vida, que a gente sabe que, infelizmente, acontece. E aí, o que que acontece? Sabe aquelas histórias dos roqueiros que pede M&M de uma cor só? Ele, ó, olha pra onde vai. Olha pra onde vai essa história.
Vou prestar atenção, vai lá.
Traz saco de cocô.
Por que que os roqueiros pedem isso? Pra ter certeza que todas as outras coisas estão nos conformes.
Uhum.
Porque se os caras se deram o trabalho de juntar só M&M de uma cor só, no sortido, é porque os caras fizeram tudo isso. Porque se os caras fizeram essa merda, com certeza o libelo tá limpo, o bebê tá no negócio, a comida vai ser servida no horário.
Tem as 12 toalhas, tem a garrafa de champanhe da marca tal.
Exatamente. E aí o cara, que o cara mandou pra profissional ou pro profissional? Mandou o seguinte: ó, eu vou pedir um negócio pra você, extremo, porque tem profissionais disso. Vai ser um negócio radical. Eu quero um negócio radical. Ela falou: o que que você quer? Ela falou: eu quero, não interessa o que eu quero. Traz aí um cocô de cachorro. É meio que a prova que a pessoa tá disposta a fazer tudo. Se ela levar, ela... Cara, sinto muito. Se uma pessoa catou, ela realmente tá disposta a fazer tudo. E aí rolou a partir daí. E aí o que acontece? O profissional ou a profissional se desespera, esconde o cocô na mochila do cara.
Que era a mochila que tinha.
O cara tá com a meia na boca, o cara já tava talvez nessa intenção, ou talvez não. Esconde o negócio da roupa e falou: cara, não vou pegar com essa porra nem fudendo. E falou, e no desespero... Imagina, sei lá, o cara morreu, tirou dinheiro, né? Mas no desespero, e talvez por não ser uma pessoa dessa, a pessoa só cometeu um crime menor, que é, tipo, se livrar de um corpo e não chamar a polícia. Por achar que a pessoa matou. E o cocô é uma evidência que foi libertada, além do cachorro, óbvio, que libertou essa evidência, a da pessoa que estava com o pedido do cara e colocou na bolsa dele pra falar: ó, não tem nada a ver com isso, é do cara aqui, etc e tal, pra não se meter em problema. E atirou o cara no mar, de qualquer jeito, tentou arrastar ele pra isso, talvez eles estivessem próximos do mar, mas não o suficiente, aí pode ser parte dos ferimentos aí, né, ferimento na mão, o cara caiu, ou ele foi arrastado de uma maneira, enfim, a correnteza acabou arrastando ele. Vocês acham que essa teoria é muito louca?
E se ele estivesse num barco?
Ele não ia ter o ferimento de queda.
Não, mas ele poderia ter, tipo...
Batida.
Ele tá no navio cargueiro.
De dois, uma lancha que tem dois andares, ele poderia estar no teto, ter escorregado e batido a cabeça e caído no mar. Ou algo do tipo, e a pessoa falou: e joga no mar que deu ruim.
E o cocô de cachorro?
Aí vai na tua teoria, entendeu? Porque ter arrastado a pessoa pro mar, fica faltando a queda.
Pô, mas se tivessem visto um iate, eu acho que não era o tipo de embarcação...
Não, não é iate não, gente. Gente, R$2.000 tu aluga 4 horas um barco aqui no Rio de Janeiro, tem telhado e tudo, dá pra tu cair e morrer se der mole.
Isso em euro é 10 euros, né?
Não precisa ser um barco gigante. Talvez seja também por isso o dinheiro. Ele alugou uma embarcação ali E aí foi dar um rolê com um pessoalzinho e aconteceu esse acidente, sabe?
Então, mas aí ninguém tem a moral de chegar pra polícia e explicar que foi só um acidente.
Exato.
Claro que não, Débora.
A pessoa fala, caralho, mano, é o cocô do meu cachorro que tá lá, velho. Então... meu cachorro tem chip. Se eles fizerem DNA, fudeu. E aí, o cara tá vivendo no perigo. É isso.
Não. Eu sigo na teoria do Andrei do Cocô em relação a que, tipo, e se eles encontram o lugar de fato onde aconteceu tudo isso com a Alandil e conseguem encontrar, entendeu? E me rastrear de alguma forma.
Uma teoria de merda, né?
É.
Mas é boa.
Ai, Rafa.
É uma que inclui o Cocô, que é a parte mais que
tem. Mas é boa, a teoria é boa.
É uma teoria boa e eu queria falar pra vocês que a gente tá ali na Europa, né? Tem um caso muito famoso de um canibal que ele tava num fórum onde ele conseguiu encontrar várias pessoas que se predisporam a terem uma parte do corpo comida por uma pessoa.
Uhum.
Então, sinceramente, eu não acho uma coisa tão absurda ter um cocô, entendeu? Porque a gente tá falando é do ser humano, de vários tabus que a gente não fala todos os dias, num debate. Só que eles existem. Ponto final, eles estão aí, entendeu?
Urge um mundo freak confidencial tema cocô. É isso. Pra gente debater esse tabu.
É, mundo confidencial, sketch.
Ainda bem que só tem eu e o André aqui de rapazes, porque geralmente o pessoal fala isso. Papo de homem sempre termina em cocô, mas pelo menos temos a...
Isso.
As três embaixadoras aqui, entendeu?
Pra, isso.
Pra nos resguardarem dessa frase.
Então o cara tava tendo um papo de homem, terminou em cocô, acabou.
Exato.
Fechou, é isso aí. É um papo de brother. É rapidinho, eu tenho uma pequena recomendação que essa história me lembrou muito uma série que eu assisti recentemente. A Inside Man com David Tennant. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de assistir. Eu acho que tem na Prime ou na Netflix. Dei uma olhada aí. E me chamou a atenção porque é o David Tennant, que a ideia é... São duas histórias correlatas, que é... Tem um cara no corredor da morte. E esse maluco, ele é muito inteligente. Acho que ele... Enfim, ele é calvo. Eu esqueci o nome desse ator. Ele tá no corredor da morte e esse maluco, ele é muito inteligente. E o que que acontece? É uma série em que esse maluco é usado pra investigação, porque esse maluco, ele é tão inteligente que se chama O Poder do Roteirista. Que ele consegue descobrir o que aconteceu de crime. E o que que acontece? Os crimes, eles são tão escabrosos, difíceis e complexos, com vários elementos se atravessando, que eles parecem não fazer sentido ou que vão, enfim, incriminar uma pessoa que é inocente. E só esse cara consegue ver. Me lembrou um pouco dessa série. Quem, enfim, assistiu esse Inside Man aí?
É o Sherlock Holmes do crime, basicamente. Não que Sherlock Holmes não lide com crimes, mas...
Exato.
Não, então, mas o cara resolve dentro da cela. Ele nem sai.
É.
David Tennant é brabíssimo.
É, brabo mesmo.
Então, o David Tennant, na verdade, ele faz um pastor que vai ajudar... Eu vou dar um pequeno spoiler, mas é um pequeno spoiler. Não é do final, não. É do meio da série, só pra você notar. Ele acha um brother que tá com material de pedofilia. E aí, ele tenta ajudar o cara a se entregar. Só que acontece, o cara, ele pega o pendrive do maluco e fala, ó, vem cá, vamos se entregar, e o cara se mata. E o padre / pastor é meio que descoberto com esse material em mãos.
Ah, a ideia, acham que é do pastor.
E aí as pessoas...
Caraca.
Então, só que é a parada, o pessoal acha que, que ele tá escondendo o filho dele.
Ai.
E aí ele sequestra a vizinha, porque é a vizinha que descobriu. E se a vizinha contar, a vida do cara acabou. Só que o cara não era criminoso.
Agora é.
Agora é. Então, tipo assim, a ideia da série é que, pelo menos nessa temporada aí, sei lá se vai ter outra, gira em torno desse nó que foi dado e que, tipo assim, não tem resolução sem todo mundo se fuder. E só quem consegue resolver isso é um careca dentro de uma prisão a milhares de quilômetros de lá.
Qual é o nome?
Inside Man.
Sobre essa teoria toda que a gente está se baseando no sufocamento e autoerotismo aí, essa coisa toda maravilhosa, a continuação da pauta é importante porque traz um ponto para a gente falar que não é esse, talvez não seja só isso. Tipo, não tem evidência para a polícia achar que essa é a provável ao que aconteceu de verdade. O detetive Hamblin minimizou a teoria de um ato de autoerotismo porque ele disse que ele não teve nenhuma informação para dizer das circunstâncias, tipo, o computador do cara e tal, não tinha informação de que o cara curtia fazer essas coisas, entendeu? Tipo, a polícia não tem essa informação.
Ele trabalhava na TI, ele é um hacker. Ninguém descobriu, porque ninguém tá no nível dele.
Eu trabalho, eu não sou hacker, que isso?
É sim,
Que estereotipação é essa? Só porque eu sei mexer nos computadores, tem que saber você fazer essas
então,
coisas.
Então formata meu computador.
Deia, qual é a sua teoria?
Eu acho que ele se matou. Pra mim, ele se matou. Pra mim, a questão da meia foi pra não dar ruim. Empurrou a meiona lá. Ah, eu vou e vou agora e partiu. Agora, pra mim, me incomoda na minha teoria a questão dele estar machucado. Então...
Mais do que o cocô.
Não, o cocô... Eu tinha esquecido do cocô já, mas você trouxe ele de... Mas é isso. Não acho que teve nada sobrenatural, nem nada. O cara se matou.
E ninguém matou ele também. Não tinha ninguém com ele.
Não.
O sobrenatural não foi colocado, hein? Tem uma questão aí.
Coronel Mostarda na sala de estar com um cocô na mão.
Tem alguma teoria sobrenatural, Rafael? Que você gostaria de encantar nas suas ouvintes?
Olha... Eu poderia sacar uma teoria maravilhosa que eu pensei no começo do programa.
Eita!
Que ele caiu de algum lugar. Ele caiu de onde? Da nave espacial, porra. Ele caiu, ele foi abduzido. E aí ele caiu na pedra, nas pedras que você falou que é baixinha. Foi onde ele caiu. A nave, em vez dele decair na água ou pousar tranquilamente, ele bateu na pedra quando ele caiu do disco voador.
Deu um erro ali no GPS.
E a meia? A meia em que momento? Aí o alienígena pegou o dedinho e foi lá. E colocou.
Não sabia onde enfiar e foi na boca.
Então, porque ele estava seminu, aquela coisa... Porque ele lutou com os aliens. A anestesia não funcionou. Ele lutou. Ele resistiu, né? Tuxa. Aí ele, caraca, eu vou perder meu fone. Esse meu fone JBL, meio cara que ele tuxou.
Pedro, cadê meu chip?
Calma aí, vou sério aqui, pô. Calma aí. Ele tuxou. Pô, ele pegou, engoliu, botou o fone na boca. Pra... Pô, o fone é caro.
Espera, então ele tomou umas birita com os alienígenas, porque ele tava bêbado.
Não, então, esse que é o ponto.
Foi anestesia pra operação lá com os aliens.
Depois que ele encheu a cara, né, sozinho, num boteco qualquer, ele indo pra casa, né, porque assim... Ah, tá o dobro do legal pra dirigir. Gente, pelo amor de Deus. O dobro pra dirigir não quer dizer nada. Só quer dizer que você tá ruim para dirigir. Mas não quer dizer que uma pessoa de 60 anos super acostumada a beber vai andar torta por aí só porque bebeu 3 doses de uísque. Dá pra nós experiência de bebidas aí pra quem bebe, sabe disso. Então ele bebeu e aí no meio do caminho, sozinho, apareceu uma luz no céu e levou ele. E aí tentaram dar anestesia, mas ele tava com álcool, não interagiu bem com a anestesia do ZT. E aí ele resistiu, deixaram ele seminu naquela resistência toda e ele escorregou da nave e caiu na praia. É porque tava seminu, né, ferido.
Só tem um problema. E o cocô?
E o cocô?
Eu explico pra vocês o cocô. O cocô é o seguinte, sabe os animais que desaparecem? Porque os aliens estão abduzindo.
É.
O cocô, os aliens botaram ali na mesa, junto com as coisas dele, quando ele passou a mão pra levar a mochila dele...
Parece muito pouco higiênico.
Ele levou a sacolinha.
Mas não sujou nem a mão de merda?
Então, ele recolheu as coisas que estavam em cima da mesa.
Não, já tava na sacolinha.
Ah.
Exato, ele recolheu as coisas em cima da mesa, e aí, sem querer, ele botou o cocô ali. Porque o laudo não fala, mas é cocô de várias espécies de cachorro.
Entendeu?
Não é tudo de um cachorro só.
Não tinha tecnologia na época. Na época não tinha tecnologia.
Não, se fala só que é de cocô, mas não se prende em qual é. Só fala que é de cachorro.
Ouvinte, me desculpa. De verdade.
Que absurdo.
Se você tá até aqui e você pensa em dar play em mais um episódio na sua vida, procure um terapeuta. Você tá precisando de ajuda.
Que isso, a gente agradece o coração. Que isso.
Não, eu agradeço por existir gente doente. Mas procure ajuda, porque é minha responsabilidade, sabe? Em caso de negócio de dengue...
Em caso de dano cerebral, por favor, procure...
Procure um médico.
Reclame com o Jacão.
Muito obrigado por essa mesa maravilhosa que está aqui com a gente hoje. Ouvinte, o que você acha que aconteceu? Qual é a sua teoria do cocô? Será que todo papo de homem termina nisso aí? Você concorda com essa astrocidade dita nesse episódio aqui? Queria muito que você, enfim, né, corroborasse ou não.
Eu não acredito que isso... A morte da pessoa se transformou num debate sobre cocô. Que droga.
Mas essa que foi a intenção dele. Ele falou assim, eu vou usar todo mundo.
Nós conseguimos ver a trollada que ele planejou, entendeu?
E aí ele conseguiu, tá vendo? É sempre assim.
Então é isso, é aquilo. Não olhem. para trás. Tá tudo certo, Cornwallis.
É praia feia, essas coisas.
Praia feia, exatamente. Inglaterra, praia feia, névoa e Beatles, é essa porra aí.
Eu tenho certeza que a galera vai se identificar, Cornwallis, demônio da Cornwallis, por causa de Harry Potter, né?
Não, que demônio, dragão da Cornwallis.
Ah, errei ainda.
Caralho.
E alguém vai lembrar do Family Guy com o livro dos sorrisos ingleses. Que é só os dentinhos, assim.
Caralho.
Não, eles fazem as piadas, assim. Tipo, toda vez que o inglês aparece, é com aquela, os dentinhos. Tudo, tudo, tudo.
A única coisa que eu conheço do, sei lá, do Reino Unido é Monty Python.
Sherlock Holmes.
Pô, acho que é Monty Python e o Mr. Bean. É isso aí que eu
Sherlock
conheço.
Holmes e Agatha Christie. Tem que
Sherlock Holmes também, isso, verdade.
É, Sherlock Holmes e Agatha Christie.
Corta tudo isso aqui até aqui. Vou começar de novo. Corta,
não,
começou
o Murilo,
agora. Depois
o Murilo vai estar...
Vamos lá. Ao crescer, né... câmeras de segurança, ao passar pelo... Ao passar... Caralho! Ao passar pela... Pode me ajudar? Pode me ajudar um pouco aí, por gentileza?
Dá pra melhorar aí o barulhinho aí no fundão? No fundão aí da sala?
Às 11h52,
ele foi registrado por câmera...
com a Jay, é o jeito que ela anda normalmente na rua. Eu me recuso a acreditar que ela está normalmente alcoolizada.
Policiais, fica aí a denúncia Jay aí.
Pegando na pistola dos outros.
Mas no caso da Jay, é ela escondendo trembolona mesmo, entendeu?
Que isso, Rafael? Que isso? Tá louco?
Do jeito que essa mulher nada e corre, meu querido, isso aí não tá puro, não. Eu...
O nome é Rebite.
É brincadeira, tá, gente? A Jay não é um cavalo de corrida, pelo amor de Deus, né? Mas tá próximo. É uma pista de cavalo. Coloca tudo na Jay. Todas as economias. Eu não vi, eu não vi.
Foi foda.
Ai, chorei.
O Murilo acabou de ganhar um extra aí, graças a Rafael Jacaúna.
Meu Deus do céu. Mas, assim, pela...
Nossa, seu pai não é seu pai. Seu pai é Vral morre. Nossa,
pronto,
o trauma.
Terapia pra sempre. Parabéns.
O gasto que eu vou dar pra minha filha vai ser ótimo.
Ô Debs, você é hacker, então? Então me dá o quê do Windows Pirata aí. Deixa eu ver o negócio.
Dá uma craqueada aí no meu.
Dá uma craqueada no jogo aqui pra mim.
Eu sou a prova de que pessoas que trabalham em TI, não precisam saber programar, dois, não são hackers, e três, não conseguem saber o seu endereço porque aprendeu na faculdade, entendeu? Não.
Isso aí todo mundo fala, é contrato.
Faltou a teoria da ideia aí do Rafa, não foi? Faltou.
Vocês não deram a teoria de vocês?
Não,
a da Deia eu não sei, não. A minha acho que eu já tinha falado, não?
Deia, então deixa a teoria. Né? Murilo, coloca a teoria da Deia antes do...
Sua mesmo, Andrei, porque foi você que indicou esse caso. Minhas mãos estão limpas.
Não, o programa... Isso aqui já tá na adendo do final, só pra registrar, vocês viram que já tinha acabado o programa. O Andrei que falou, manda a teoria de paranormal diferenciada aí. Aí eu joguei, eu não ia falar nada, entendeu? Tava aqui
profissional.
Mas você tinha pensado.
Tinha, desde o começo. Quando falou que não tinha por onde cair, eu já falei, isso foi disco voador. Ah, foi. Pensei, mas fiquei quieto.
Fiquei muito bom.
Me segurei.
Ai, sensacional.
A Deia aqui, primeira vez eu gravando com a Deia, eu ia falar um negócio desse. Ia falar, não.
Ô, Deia, você é costume já, a caoticidade. Isso quando não tá, tipo, réu ou Lucas. Daí o bagulho fica impossível.
Eu adorei, estou amando.
Déia nunca mais vai voltar a participar desse episódio. Não vai querer. Eu vou falar, Déia, vamos gravar? E ela vai falar, não. Não,
não vou mandar minha irmã.
Vou levar minha avó no jiu-jitsu.
Tem um campeonato de judô que eu vou levar minha avó. É foda, tá foda. Vamos lá. Já encerrei essa porra, não vou encerrar de novo, não. Então é isso, é aquilo. Não olhem para trás.
Porque o cachorro vai cagar na tua cabeça.
Vai ter um saco de cocô na sua mochila. Vai aparecer lá.
Não olhe para trás, mas verifique a sua mochila.
Imagina ser uma coisa muito mais simples. Tipo assim, conforme o cara tava lá morto, já boiando na água, com a mochila semi-aberta, algum cara que andou com o cachorro, colocou num saquinho, jogou no mar e só aleatoriamente o saquinho com o cocô caiu dentro da mochila. Vamos lá, então. Acabou, né? Isso aí. Acabou. Gente,
você quer falar? Vamos lá, então. Vai continuar?
Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.